A observação de aves impacta no meio ambiente ou contribui para a sua preservação? E de que forma essa atividade ajuda a movimentar a economia? A modalidade, que também é conhecida por birdwatching, reflete em diversos aspectos, tanto econômicos quanto sociais. Você vai entender os detalhes na segunda e última parte da reportagem sobre observação de aves.
A observação de aves é uma atividade que cresce no Brasil e vem ganhando cada vez mais adeptos. Com isso, as áreas naturais têm sido cada vez mais demandadas para a prática do birdwatching. Mas será que essa atividade traz mais benefícios ou causa mais impacto nessas áreas? Conversei com o ornitólogo Fábio Olmos, diretor da Permian Global, uma firma de investimentos dedicada à proteção e recuperação florestal e que atua com produção e venda de crédito de carbono.
As unidades de conservação são espaços onde as pessoas podem desenvolver várias atividades para estarem em contato com a natureza, né? E aí a gente pode mencionar que tem toda uma série de benefícios psicológicos, inclusive associados a isso, né? Além do fato da visitação ela estimular a economia regional. Por exemplo, o Serviço de Parques americano, no ano passado, eles com um orçamento de $3 bilhões, eles movimentaram uma economia global que somou $30 bilhões. Então, assim, o visitante, ele não é só uma questão de pagar ingresso. Ele abastece o carro, ele vai no restaurante, ele fica no hotel, ele contrata guia, ele compra camiseta, ele precisa de souvenir, etc, etc. É isso que movimenta a economia. E tanto que, assim, em alguns países que eu já estive, tipo Espanha, França, então você nem paga ingresso no parque, tá? O parque é sustentado pela arrecadação que vem dos impostos que o turismo movimenta. Então essa é uma coisa que aqui no Brasil não é muito percebida. E em vários países, né, a observação de aves é recebida de braços abertos nos parques. É, ao contrário do que a gente vê por aqui. Ela é uma atividade que, no meu entender, assim, é claro que tem impacto. Qualquer pessoa andando numa trilha vai causar impacto. Mas esses impactos, na verdade, são mínimos. E acho que os benefícios que gera para a própria unidade, né, não só em termos de visitação, mas a própria ciência cidadã, né, que está associada à atividade, isso aí, em muito, suplanta qualquer impacto negativo que esteja possível. Além do fato de você estar construindo, né, uma rede de apoio às unidades de conservação dentro da sociedade. É muito comum você ver lá fora, né, um parque está sob ameaça, tem alguma coisa assim, os observadores de aves, usuários daquela unidade de conservação, se movimentam contra isso. Aqui em São Paulo a gente teve um fato muito interessante com relação à área do Tanquã, né, lá em Piracicaba, que deveria ser uma unidade de conservação, mas ainda não é, mas é muito frequentada por observadores de aves, que se movimentaram contra um projeto ali de construir uma barragem que destruiria o lugar. E eu gostaria muito de ver esse tipo de coisa acontecendo nas unidades de conservação aqui em São Paulo, né?
O ornitólogo Alexander Zamorano Antunes, do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, contou que até recentemente havia um regramento muito rigoroso em relação à obtenção de imagens nas unidades de conservação, o que, de certa forma, desestimulava a visitação de observadores de aves, mas disse que isso vem mudando. Contou também que o crescimento da atividade gerou um mercado, onde várias propriedades privadas que têm remanescentes de vegetação nativa ou que estão próximas de unidades de conservação estão explorando a atividade. Alexander falou também sobre os possíveis impactos que a atividade de observação de aves pode causar nas unidades de conservação.
Esses potenciais impactos, no caso das unidades em si, eles têm a ver com técnicas para atrair a ave, facilitar a observação e facilitar a obtenção de fotos ou gravação de áudio, né? E essa técnica mais utilizada é a que a gente chama de recurso do playback, ou seja, você vai com uma gravação de vocalização da ave, um canto, um chamado da ave, ou você obtém aquela vocalização no próprio campo e reproduz essa vocalização com o intuito de atrair essa ave. Por quê? Porque muitas espécies, principalmente no período reprodutivo, elas vão interpretar aquele som que você está reproduzindo como sendo um invasor naquele território que ela está defendendo. Então ela vai procurar atacar aquele invasor e retirá-lo daquele território. E com isso ela se expõe, principalmente quando você tem um grupo grande em que se o guia tem o objetivo de que todos vejam aquela ave, então ele fica repetindo aquela gravação até todo mundo ver ou fotografar a ave. Então isso aí é um fator de estresse grande para a ave, expõe ela à predação. Se a ave está com um ninho, ela pode abandonar aquele ninho, né? Se você tem uma espécie naturalmente rara, que é essa que todo mundo quer fotografar e ver, você pode ter um impacto populacional nessa espécie. Mas, por outro lado, você pode ocorrer, dependendo da espécie, que ela se habitue àquela gravação. Então, ela não vai mais se expor, e aí você não, os outros observadores de aves que virem depois não vão ter acesso a observar aquela ave. Então, a gente precisa, mas isso daí são casos pontuais que têm que ser monitorados, né, pelos gestores da unidade, pelo staff da unidade, para ver se a atividade está causando esse impacto. E dois instrumentos que a gente tem para minimizar esses impactos dessas atividades legais que devem ser apoiadas nas unidades de conservação são o zoneamento, né, da unidade. Então você tem áreas em que você vai permitir aquele uso e outras áreas não, porque elas têm maior fragilidade, e o monitoramento. Então você ter áreas em que você permite o uso da população, mas com um guia acompanhando para tentar conscientizar as pessoas dos impactos que elas podem causar.
Você também pode contribuir para a conservação das unidades de conservação praticando o birdwatching. Quanto mais as áreas são visitadas, menor os riscos de impactos, como caça e extração ilegal. Pegue uma câmera fotográfica, um binóculo e saia para passar em ar.